Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Os idosos saíram do ostracismo, viraram protagonistas nos tempos da pandemia. Nunca falamos tanto sobre os idosos, nunca eles se sentiram tão vulneráveis também. Nunca precisaram tanto de atenção e, ao mesmo tempo, de distanciamento. São tempos estranhos. Como cuidar sem se aproximar? Como demonstrar carinho sem poder dar um abraço, um beijo? Há também o medo de perder os idosos e o alerta para o qual a gente não estava olhando. Eles são mais frágeis, sim. Tem um lado positivo nisso tudo? Tem. Estamos falando mais sobre os idosos, olhando mais para eles, talvez até cuidando melhor deles. Está começando o Humanamente, o programa da Band News FM, que coloca você para pensar, que é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, e que desde a semana passada já está em novo formato bem mais volumoso, 45 minutos de duração, com muito mais informação para você. Eu lembro que o programa Humanamente é uma parceria da Rádio Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP. Lembro também que nós estamos no site da Band News FM, na versão podcast, pelos seus tocadores. Hoje nós vamos falar dos idosos na pandemia. Daniel, apenas para a gente começar com uma boa perspectiva, nós nunca falamos tanto sobre os idosos, sobre a saúde dos idosos, como nós estamos falando agora, né?
Inês, eu concordo que esse é um tema que veio para agora, assim, explodir na nossa face, né? A gente tem que falar dos idosos. Eu acho que a gente vinha, aos poucos, caindo a ficha com o envelhecimento da população, com o aumento do número de idosos na população. A gente vinha percebendo que a gente ia precisar tratar do tema. A gente estava começando a ensaiar, a falar um pouco mais, né, a consciência da população se voltando para isso, mas a pandemia ela acelerou demais esse processo e hoje a gente precisa falar sobre os idosos e a gente tem muita coisa para falar e tem que falar logo.
Comigo e com o Dr. Daniel Barros, hoje nós voltamos a ter uma convidada para resgatar o formato original do Humanamente, porque os convidados sempre nos ajudam a esclarecer, a enriquecer o nosso debate e trazer mais informações aqui para os nossos ouvintes. E a nossa convidada de hoje é a doutora Tânia Alves. Ela é psiquiatra, psicogeriatra, professora colaboradora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e é também a diretora de enfermarias do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Eu queria começar, doutora, com informações de momento. Como é que estão os atendimentos nesse momento aqui da pandemia, já que a senhora atua nas enfermarias do IPQ com relação aos idosos? Eles continuam indo, sendo levados ao atendimento nesse momento da pandemia? Como é que está esse cenário hoje em dia?
Olá, Inês, Daniel, um prazer estar aqui. Então, os atendimentos, a gente tem que avaliar o risco-benefício. Os idosos, eles são uma população mais vulnerável. Então, caso tenha um quadro mais grave, importante, que necessite de atendimento, ele está acontecendo. Porém, quadros leves que possam ser manejados em casa, quem sabe por telemedicina, que hoje em dia é uma realidade, é uma vantagem para esses idosos não saírem, não se exporem, porque a gente tem que lembrar que na hora que eles saem de casa, eles podem pegar transporte público, estar em contato com mais pessoas, e com isso aumenta a chance deles contaminarem nessa pandemia do Covid. Então, é um grupo que a gente tem que tomar muito cuidado.
Você que atende idosos, né? Eu queria saber se você aderiu à telemedicina. Eu estou ensaiando aqui, eu aderi com alguns pacientes. A adesão não é tão grande, né? Tem paciente que ainda prefere o consultório. Mas, enfim, tem uma boa parte que está sendo atendida agora por mim em telemedicina. Você que atende muito idoso, conseguiu fazer isso? Os idosos conseguem? A gente tem um preconceito achando que eles não vão conseguir.
Consegui, Daniel. É difícil, assim, muitos ainda preferem o presencial. E no caso de presencial, a gente tem que tomar uns cuidados de espaçar, de ter pelo menos meia hora entre uma pessoa e outra, tomar o cuidado de higiene. Mas vários já estão aceitando bem a telemedicina, ou um familiar ajuda, eles estão aprendendo. A necessidade é a mãe do aprendizado e eles estão aderindo à tecnologia, até porque esse isolamento obrigou eles a aprenderem a fazer videochamadas, a conversar via computador, a conversar via internet, e vários me dão feedback que eles falam que é diferente. mas eles estão gostando bastante, e com isso eles ficam mais protegidos.
É interessante porque nós temos até um preconceito, né, de achar que os idosos mais velhos não vão conseguir, e muito mais interessante ainda a gente perceber que sim, eles conseguem, que é um desafio, como é um desafio para todos nós, mas a gente acaba conseguindo. Agora, doutora, no que diz respeito à saúde mental, qual é a maior fragilidade para os idosos nesse momento aqui da pandemia?
O problema maior está sendo o isolamento e o distanciamento. Muitos idosos estavam acostumados a receber visitas, estar em contato com a família, fazer atividades, andar, tá indo em algum lugar, encontrando outras pessoas, uma socialização. E ter ficado em casa, para eles, num primeiro momento, foi muito difícil. Aí eles tiveram que aprender a trabalhar com videochamada, com outras interações. E nesse período, eles estão aprendendo e estão conseguindo, mas muitos trazem esse sofrimento, que é não poder estar em contato com os amigos, não saber o que está acontecendo, o medo de pegar um Covid, ao mesmo tempo isso dá uma ambivalência, eles querem estar com a família, mas não podem. Os familiares agora estão avaliando, por exemplo, quando você tem famílias que estão em quarentena, estão isoladas, às vezes fazem pequenas visitas, mas são obrigados a manter um distanciamento, não pode abraçar, não pode beijar, e isso a pessoa sente muito.
Eu passei por uma cena, até comentei com o Daniel, em relação à minha mãe, ela tem 86 anos, e de vez em quando a gente promove um encontro de garagem. A garagem, porque a garagem é o espaço maior ali onde a gente pode se encontrar com um distanciamento seguro para todos nós, especialmente para ela. Todos de máscara, mas é muito estranho. Realmente a gente vai para poder se ver, mas é muito estranho não poder abraçar. Ela diz que não sente, sabe? Ela disfarça e fala assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, é uma pessoa positiva. Acho que a gente sente mais.
Quando isso acontece, né, quando a gente se encontra, parece que a ausência do abraço fica, do toque físico fica mais evidente, né? Porque a gente está fazendo uma videochamada, a gente está fazendo, às vezes, um telefonema, você não espera o contato físico, né? Você sabe que ali não faz parte daquele meio de comunicação, meio de interação, o contato físico. Mas ver, encontrar ali fisicamente, olho no olho, e ter que manter ali 1 metro, 2 metros de distância, não poder dar um beijo gostoso, aí é mais estranho, né? Parece que traz uma percepção mais intensa da falta desse contato, né?
Exatamente. Nós somos um povo que está acostumado com contato físico. A gente abraça, a gente beija e, de repente, a gente está criando um distanciamento e a gente tem que pensar isso em termos até de mudanças, né? Como é que vai ficar daqui para frente, né? E essa solução que você deu, Inês, é fantástica. Quer dizer, é encontro de garagem, é encontro de portão, é tentar criar saídas para que essa pessoa se sinta acolhida. Uma outra solução que a gente vê é trazer eles para ensinar coisas, por exemplo. Você brincou com o exemplo da sua família, eu vou dar um da minha. Minha mãe está ensinando, minha mãe tem quase 80 anos, está ensinando minha filha a cozinhar por videochamada. Então elas fazem receitas juntas. Minha mãe na cozinha dela, a Júlia na minha cozinha. E as receitas da família, aquelas receitas que passou de geração para geração, minha filha está aprendendo. Com isso ela está próxima.
Maravilhoso.
Inês, eu acho só importante a gente lembrar o ouvinte, né? Porque às vezes isso vem essa dúvida para o ouvinte, fala assim, puxa, mas eu estou aqui isolado na minha casa, minha mãe está lá isolada na casa dela, por que eu não posso ir lá e dar um abraço, dar um beijo, por que eu não posso matar essa saudade? E é importante a gente lembrar que o Covid, ele tem um período muito disfarçado, né? A pessoa pode estar infectada e já transmitindo a doença e não ter sintomas, ou ela pode vir a nem ter muito sintoma, ter uma coriza ali, um nariz escorrendo, uma tossezinha leve, e nem saber que é Covid, e aí transmitir para o idoso. Então, por mais que a gente esteja isolado, enfim, se você faz compra no mercado, ou se você recebe encomendas, etc., você pode não ter uma grande probabilidade, mas pode estar infeccionado, pode estar infectado sem saber, e aí transmitir para o idoso, que pode se complicar. Então, é muito arriscado a gente querer viver com a sensação de que colocamos a vida da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos idosos em perigo para matar a saudade, né? Enfim, então acho que é importante lembrar para o ouvinte que a gente pode transmitir a doença sem nem saber.
Muitíssimo bem lembrado, muito obrigada, Daniel. Eu queria falar um pouquinho sobre o panorama geral, para depois a gente detalhar um pouco mais. Doutora, quais são os cuidados primordiais básicos para a gente preservar a saúde mental dos idosos nesse período aqui da pandemia? A gente já falou dos encontros de garagem, das ligações, poder aprender alguma coisa ou ensinar alguma coisa por chamadas de vídeo. Agora, eu estou considerando aqui riscos maiores de adoecimento mesmo, para quem já tem alguma situação de vulnerabilidade para uma depressão, por exemplo.
Isso é uma situação que a gente tem mesmo que cuidar. Está tendo uma recaída, vários pacientes estão voltando a ter quadros de ansiedade, depressão. A gente tem que tomar cuidado com a questão da medicação, por exemplo, se eles estão tomando o remédio. O fato das consultas médicas estarem sendo adiadas, nem, a gente tem que avaliar o risco-benefício, por isso que, de repente, a telemedicina veio aí para ajudar a gente nisso. Uma outra coisa que a gente tem que esquecer é a atividade física, né? O idoso, ele, ativo, saía, andava, fazia coisas, e, de repente, ele está mais em casa e vai perder musculatura e vai ter mais limitação física. Então, a gente estimular a atividade física em que possa, da casa, andar um pouquinho, se tiver, por exemplo, um quintal, descer, tomar um pouco de sol, que tenha vitamina D, quer dizer, cuidar da saúde como um todo, né? E a alimentação também.
Teve um idoso que correu a maratona dentro do corredor de casa. Assim, ele
foi maravilhoso.
Um corredor, né? Essa notícia, essa imagem, ela rodou o mundo, mediu o corredor e foi e voltou até completar uma maratona. Então, dá, né? Precisa de disciplina, de estímulo.
Agora, você sabe que eu achei maravilhoso, Daniel? Inclusive porque essa pessoa, com idade tão avançada, ele tem um excelente equilíbrio, né? Porque eu fiquei imaginando como seria a prática dessa maratona dentro de casa, indo e voltando num espaço tão exíguo, tão restrito, para a pessoa voltar, bater numa parede e voltar, bater na outra parede e voltar.
E ainda gravou, então tem habilidades mesmo.
Exatamente. E essa atividade física, a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente está 2 meses sentado, da cama para o sofá, para a televisão, para a cozinha, fazendo pequenas movimentações, mas não o suficiente para manter a musculatura que é necessária. Então, o risco de quedas vai começar a aumentar se a pessoa não cuidar, e aí a gente vai ter outros problemas aí para estar pensando. Ganho de peso é uma realidade nesse período que está tendo.
A Tânia está falando uma coisa interessante nisso, porque o idoso, vamos dizer que mesmo que não fizesse academia, ele pelo menos andava, né, Tânia? Saía, ia no banco, subia no ônibus, descia do ônibus, enfim, tinha uma movimentação mais intensa do que está tendo agora, e o risco de perda muscular, eu lembro sempre do meu avô, ele terminou a vida numa cadeira de rodas sem ter tido AVC, sem ter tido nada, simplesmente porque foi perdendo musculatura, né? E esse é um risco que a gente está, então, vivendo agora e não estamos prestando atenção suficiente, hein, Tânia?
Exatamente. E estão ganhando peso, estão fazendo menos atividade, estão perdendo musculatura. E nessa hora vem a questão do equilíbrio, das quedas. O estímulo para atividade física não está acontecendo suficientemente. Isso acho uma coisa que a gente vale a pena a gente estar tocando, né?
Bom, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui, porque, afinal de contas, faz parte da programação da Band News FM. Nós temos uma pessoa chamada Camila Hirsch. A Camila, ela é personal trainer e ela está dando aulas virtuais, através das redes sociais. Então, se você tiver interesse, quiser acompanhar, a Camila já garantiu que o número de seguidores dela aumentou muitíssimo, que as pessoas estão muito mais aderentes à atividade física, aos exercícios agora, que elas podem determinar os horários. E está sendo um movimento muito interessante ver o quanto as pessoas conseguem se exercitar dentro de casa, claro, desde que elas tenham disciplina para fazer isso. Então, muito interessante, também é uma possibilidade nesse momento que as academias, existe esse impasse com relação às academias que foram colocadas na lista de atividades essenciais, porém, todos nós sabemos que há uma série de riscos de frequentar academias, então fica aí a possibilidade e a dica para você acompanhar a nossa Camila Hirsch, que apresenta o programa Em Forma junto com a Renata Veneri. Desde o começo da pandemia que nós temos ouvido falar e constatado um dia depois do outro, os idosos são alvo preferencial do coronavírus. Não são os únicos, óbvio, a serem afetados, mas eles são os mais vulneráveis, os que têm mais dificuldade de reagir à Covid-19. E as ações desse vírus, elas se estendem além da doença. Saber que é o alvo preferencial ter essa vulnerabilidade estampada na cara, isso tem deixado os idosos ainda mais sensíveis. Então hoje aqui no Humanamente nós estamos falando sobre os idosos na pandemia do coronavírus. Eu, Inês de Castro, e o psiquiatra Daniel Barros estamos conversando com a doutora Tânia Alves, que é psiquiatra, psicogeriatra, professora colaboradora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E ela também é diretora das enfermarias do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Deixando de lado as demências, doutora, porque depois nós vamos tratar delas também, mas o idoso que é lúcido, que tem consciência do momento pelo qual nós estamos passando, o quanto ele tem se fragilizado, percebido que ele está numa situação mais vulnerável do que o resto da população por ser alvo dessa pandemia? Qual é a sua percepção? O que é que eles têm trazido nas suas consultas?
Eles estão muito fragilizados, eles estão sentindo esse distanciamento, eles estão tendo um sofrimento muito grande emocional, muitos que já tinham depressão estão recaindo, outros estão abrindo quadros depressivos por essas questões psicossociais de estresse que acabam vulnerabilizando. Eles estão, pessoas que eram ativas, que saíam, que faziam uma série de rotinas, de repente foram colocadas dentro de casa. E muitos no começo até tiveram dificuldade de ficar em casa, dificuldade de seguir as orientações, porque a percepção de vulnerabilidade existia, o medo existia, ao mesmo tempo é muito difícil você ficar em casa precisando ficar em casa. É diferente, assim, eu sou, muitas pessoas no começo falavam, eu sou caseira, eu gosto, mas de repente eu não posso sair, é diferente, né? Eu não posso encontrar pessoas. E esse sofrimento é muito grande.
Eu queria saber o que você percebe disso, se idoso é realmente teimoso, se isso é mais um preconceito, se eles eram fura-quarentena mesmo, sem vergonha. O que você viu dessa situação, hein?
É a dificuldade de mudar hábitos. Imagina alguém que toda semana ia no supermercado e que encontrava pessoas, que ia sempre no mesmo mercado, de repente não pode ir. Não é fácil, né? Quer dizer, não é fácil a gente cumprir a regra. Se a gente pensar, a gente cria hábitos. A gente não tem lugar no sofá para sentar. O lugar da mesa, por exemplo. A gente sempre senta no mesmo lugar na mesa de jantar, não senta?
É.
Imagina alguém com 70, com 80 anos, esses hábitos são muito arraigados. Então, quando você viu, você já está saindo. Ao mesmo tempo, no começo, era muito ambivalente as informações. Era uma coisa longe, não era, era sério, não era. Quer dizer, com o tempo, a consciência da gravidade, do impacto no idoso, foi tomando realidade. Mas, no começo, eu tinha uma certa dificuldade das pessoas até falar, será que é tão sério mesmo? Será que precisa? Você lembra um pouco do começo, havia alguns questionamentos, que de repente foram ver que sim, o isolamento é importante, o idoso, ele é o mais vulnerável. E a gente tem aqueles mecanismos de negação que a gente tem muitas vezes, de não, o problema não é comigo.
E às vezes a única pessoa que o idoso conversava durante a semana era o caixa do mercado ali, né? Era
o atendente da lotérica. Quem que vai no caixa do banco hoje em dia?
A gente está aqui falando de vulnerabilidade, mas por outro lado, eu vejo muitos idosos que estão servindo como espécies de esteio emocional e financeiro até, para muitas famílias, né? Vem deles, muitas vezes, a força para o enfrentamento, a resiliência, a paciência, que também me parecem características de muitos idosos, que acabam se fortalecendo para mostrar para os mais jovens, às vezes, gente que depende deles, a gente comentou recentemente sobre isso, né? Pessoas que voltaram para viver na casa dos pais, porque na casa dos pais tem uma estrutura, tem comida, tem uma estrutura de casa funcionando, e essas pessoas moravam sozinhas e agora voltaram para a casa dos seus pais. Esse é um retrato também desses tempos, só que esses pais são idosos, né?
Mas é interessante que aí você tem um aspecto que favorece, que é a experiência. Essas pessoas, elas vão se basear na experiência até para poder se organizar. E muitas vezes, quando as pessoas voltaram para a casa dos pais, idosos, deu para eles um papel de importância. Porque se a gente parar para pensar, vamos por antes, né, para o ano passado, ano retrasado, muitas vezes o idoso é negligenciado, ele é dito como não importante, como alguém que está ali, as pessoas até esquecem, né, uma obrigação às vezes de visita, tem famílias que traziam o idoso como uma obrigação de visita, e os idosos sentiam isso também, e de repente hoje, a falta da visita, a família querendo estar próximo, isso também deu um novo panorama, um novo olhar para todo mundo, né.
Quando a gente fala de idoso, a gente parece que coloca todas as pessoas, a partir de uma determinada idade, todas no mesmo hall de vida. E a gente sabe que existe a primeira velhice, a segunda velhice, a terceira velhice, são pessoas que vivem dificuldades e enfrentamentos bastante diversos. Por exemplo, as pessoas entre 60 e 70 anos foram as primeiras a serem afastadas dos seus ambientes de trabalho, foram as primeiras que as empresas falaram, vai para casa porque você é grupo de risco. E essas pessoas estavam em plena atividade, estavam ali super produtivas e tomaram um susto, né? Foi aquele baque inicial do, opa, eu sou velho, então eu sou vulnerável. Esse foi um primeiro momento.
E é interessante, Inês, que essas pessoas eram as que mais queriam estar lá, produzindo, para falar a verdade. A gente teve que falar para as pessoas não irem e eles queriam ir, eles se voluntariavam. Uhum. Uma das coisas importantes, assim, data de nascimento não é o que define idoso. A gente pode utilizar isso como critério para, de repente, legal, alguma situação de benefício, mas a gente envelhece como a gente vive. Então, você tem aquela pessoa ativa, que, mentalmente, ativa fisicamente, que cuida da saúde, que sempre cuidou, pode ter pressão alta, diabetes, mas sempre está cuidando, e tá com isso com uma forma ativa muito grande, uma energia e uma produtividade muito grande. E do outro lado, você pode ter uma pessoa sedentária, que nunca se cuidou, que tem pressão alta e deixa ter picos hipertensivos e parar no hospital. São pessoas muito diferentes. A questão social, a socialização, o estímulo intelectual, que não é só estudo, é aprender coisa nova. Sabe aquela vontade que a gente tem de aprender? Essa vontade é o que mais estimula a parte mental. Quer dizer, tá se desafiando a fazer uma coisa nova, tá se disponibilizando a errar para aprender. Quer dizer, o que a gente vai falar de idoso, de jovem, de idoso, vai entrar tudo isso junto. Aspectos emocionais, como ter depressão, não ter depressão, como a pessoa olha o mundo, como ela encara o mundo. Então a gente tem pessoas tão diferentes que a idade não vai ser um ponto de corte. Acabou sendo por uma questão talvez prática, mas não é o melhor ponto de corte.
A gente precisa de um cuidado com quem tem mais de 60 anos, e quanto mais velho, mais perigoso é o Covid-19, mas essencialmente o que é o idoso vai mudar, sem dúvida nenhuma, de pessoa para pessoa, de contexto para contexto.
Eu queria entrar também nesse viés particular dos cuidadores. Eu tenho percebido que muitas das cuidadoras e dos cuidadores, muitas vezes são filhos, né, que cuidam dos seus pais, eles também já são considerados velhos, só que são velhos mais jovens. Mas eles estão também naquele patamar do risco, né? Eles compõem o grupo de risco e estão se expondo para poder cuidar dos seus velhos mais velhos. Só que muitas vezes essas pessoas que estão nessa faixa intermediária, né, já entraram na velhice, já são considerados grupo de risco, elas não têm ninguém olhando para elas. E aí eu queria falar do risco para a saúde mental dessas pessoas, doutora.
São pessoas, realmente é um grupo muito especial, que é um grupo que está prestando um apoio, se pondo em risco. Uma das coisas que a gente sempre fala é assim, aceitar pedir ajuda, porque nem sempre a pessoa precisa fazer isso sozinha. Às vezes vai ter situações que a pessoa realmente é o único membro da família, então, portanto, é necessário, mas tem vezes que a gente tem outros membros, e a gente pode sim pedir ajuda, pode dividir, pode contar com outras pessoas. E muitas vezes, essas pessoas que estão lá cuidando, elas não consideram, falam assim, mas as outras pessoas vão dizer que não vão me ajudar, vão negar. Quando, na verdade, a gente tem que pedir e falar, e aceitar que eles ajudem de uma forma, cada um podendo fazer uma parte, dividindo. Esse apoio social vai ser importantíssimo. A gente está num momento que não dá para ficar isolado. É interessante que a gente fala de isolamento e distanciamento e ao mesmo tempo a gente vai falar de apoio social. A gente precisa contar com o outro, né? E a gente vê alguns movimentos muito interessantes. Em prédios, por exemplo, adolescentes se oferecendo para ir fazer compras para pessoas mais velhas. Grupos de voluntários se oferecendo para ajudar as pessoas que estão precisando, de repente, buscar alguma compra, ir para algum lugar, fazer, por exemplo, ajudar uma pessoa de estar cuidando, de estar acompanhando um pouquinho, para que outra pessoa possa sair. A gente tem que pensar nessa hora, nessa questão de um ajudando o outro,
uhum. Para solucionar. Doutora, nesse momento, a gente já está nesse distanciamento social, algumas pessoas bastante isoladas, há bastante tempo, quase 2 meses praticamente, né? E aí começa a aparecer um cansaço. Em que medida esse cansaço também pode ser gatilho para algumas doenças mentais, a maior vulnerabilidade dos idosos e dos cuidadores?
Um gatilho muito forte. O estresse de cuidador é uma das coisas, é uma realidade que já sempre existiu e agora, nessa situação atual, está maior ainda. Então, é importante que a pessoa que é o cuidador, ela se cuide. Eu vou usar um exemplo que a gente brinca, quantas vezes no avião a gente ouviu lá aquela hora, coloque a máscara primeiro em você para depois colocar no outro. Você deve ter ouvido isso bastante, né? Já parou para pensar o quanto isso é profundo? Quer dizer, primeiro eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Eu não posso deixar de, por exemplo, fazer minha atividade física, eu não posso deixar de ter um momento para mim mesma, se eu estou me sentindo estressada, respirar fundo, começar a fazer algum trabalho com ou meditação, ou mindfulness, ou mesmo um relaxamento, cuidar da própria alimentação. O cuidador, ele não pode esquecer de cuidar dele, ele não pode esquecer da máscara dele.
Não é uma troca de cuidado, né? Não é cuidar do outro e deixar de cuidar de si, né?
Exatamente.
Quer dizer, cuidar de si para poder cuidar do outro, né?
Exatamente. A gente tem que, o cuidador, ele tem que ter o tempo dele, ele tem que cuidar dele, ele tem que perceber o limite. Ele está começando a ficar, e umas coisas que eu converso muito, por exemplo, com familiares, se você começa a sentir raiva, presta atenção se essa raiva não é cansaço. Você precisa, às vezes, descansar um pouco, por isso que eu falei de dividir o trabalho, quer dizer, você precisa que outras pessoas assumam em alguns momentos para que você possa relaxar. A gente vai ter uma sobrecarga muito grande. A sobrecarga gera irritação, gera desgaste, gera uma certa irritabilidade e pode aumentar a chance de depressão também no cuidador.
Tem também um outro sinal, além da raiva, que é a ansiedade. Como é que ela se manifesta? O que ela pode estar sinalizando?
A ansiedade vai se manifestar muito como tensão, dificuldade para dormir, dificuldade para, sabe aquela coisa de acalmar a mente à noite, que parece que a cabeça, a pessoa fica ruminando, pensando, se preocupando, muito tensa, pode até ter crises de pânico, de taquicardia, de mal-estar, de grande ansiedade, e esses quadros precisam ser tratados. Uhum. Pode, quadros leves, uma das coisas que ajuda muito são atividades, por exemplo, em que a pessoa para um momento para respirar fundo, voltar para dentro. Tem hoje técnicas que a gente pode encontrar na internet para isso, para ajudar. Aprender um pouco a resiliência, né? Técnicas que aumentam a capacidade da gente de tolerar, de lidar com o estresse, lidar com as dificuldades.
A gente sempre fala de fazer essas pausas, essas ilhas verdes aí, né, no meio da nossa rotina, e para o cuidador isso é mais importante do que nunca hoje em dia.
Exatamente.
Daqui a pouco, então, vamos aproveitar para falar um pouquinho mais dos hobbies, que podem ser tão importantes, tão fundamentais nesse momento aqui da pandemia, especialmente para as pessoas mais velhas, porque essa história de home office, eles pensam, isso é para os outros, eu já não estou mais nessa, eu não estou produzindo nada para ganhar dinheiro, já ganhei meu dinheiro, já me aposentei, estão numa outra pegada de vida, mas é preciso estar ativo também. Humanamente de hoje está falando sobre a saúde mental dos idosos nos tempos da pandemia do coronavírus. O programa de hoje, como sempre, é comigo, Inês de Castro, com o Dr. Daniel Barros e com a nossa convidada, a doutora Tânia Alves, psicogeriatra, professora colaboradora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e diretora das enfermarias do IPQ. Doutora, eu vou começar com um tema que não havia me ocorreu num debate recente que nós tivemos, do qual o doutor Daniel Barros também participou, que é a violência contra o idoso. Esse quadro, esse cenário que continua acontecendo, mas que não aparece, né? A gente fala muito de violência contra a mulher, mas fala-se pouquíssimo a respeito da violência contra o idoso. Ele continua sendo vítima, né? Como é que a senhora percebe esse panorama?
A violência contra o idoso é uma coisa real, infelizmente, e a gente pode ter de várias formas. Desde uma questão, às vezes, física, né, de uso da força física, mas você tem a violência na questão emocional, por exemplo. A família que abusa emocionalmente do idoso, ou então aqueles idosos que são arrimo da família, eles de repente eles estão aí e a família inteira dependendo financeiramente e explorando financeiramente o idoso. E por fim o abandono, né? Muitos idosos são negligenciados. E isso é uma das coisas que a gente mais observa no dia a dia quando trabalha com envelhecimento. E preocupa muito.
É, uma forma, não deixa de ser uma forma de abuso, né, doutora?
Exatamente, a negligência, a falta de cuidado, e hoje em dia, de repente, a questão emocional do Covid, como a gente está vivendo, a gente pode ter situações muito particulares acontecendo, em termos de brigas em casa, quem está vivendo em casa, às vezes, num ambiente, o fato das pessoas não saírem, está aumentando a tensão, a gente vai ouvir muito nos familiares a questão da tensão dentro da casa. Pequenas discussões, pequenas agressões verbais, as pessoas ficando mais irritadas uma com a outra, dificuldade de se organizar para fazer atividades, isso vai potencializar e o idoso ele é mais vulnerável mesmo.
Fiquei remoendo uma vez uma notícia que eu vi, quando foi publicada uma tese de uma pesquisadora da Unicamp, se não me engano foi uma tese de doutorado, na qual ela levantava os números de agressão contra idosos, e ela via que depois dos 60 anos, quando a pessoa se tornava idosa, a violência contra a mulher ela se equiparava à violência contra o homem, quando se tratava de idoso, né? Então, evidentemente, existe um problema gravíssimo de violência contra a mulher, mas quando chega na terceira idade, essa violência se torna a violência do filho, a violência do neto contra o avô e contra a avó, meio quase que de forma indiscriminada, né? Então, de fato, é um problema que a gente precisa trazer à luz também, Inês. A gente precisa falar mais desse problema, como colocar na pauta tanto quanto tem sido colocado a violência contra a mulher.
Falam, né? Os idosos têm muita vergonha, eles têm medo e eles não falam.
Exato.
Nós temos prestado bastante atenção, inclusive durante a programação da Band News FM, a gente tem tomado um cuidado especial para colocar os idosos no cenário dos nossos debates, das nossas preocupações, das informações, porque afinal de contas, foi-se o tempo que o Brasil era um país jovem. Hoje nós não somos mais. Estamos todos envelhecendo, a população idosa é enorme e seremos mais ainda até 2030. A população de idosos será a maior população aqui no Brasil. Portanto, mais do que nunca é importante falar sobre os idosos. Doutora, eu fiz recentemente uma reportagem sobre hobbies, sobre atividade física durante a quarentena, a importância das pessoas tirarem um pouco a cabeça dos números, né, dos mortos. Só que para muitos idosos, essas práticas, elas já estavam incorporadas, né? O hobby como fazendo parte do dia a dia, a pessoa que costurava, a pessoa que cozinhava, que pintava, isso aí que foi incorporado como hobby para os mais jovens, para o idoso, isso já fazia parte do dia a dia, né? Vamos falar um pouquinho da importância do hobby para conter, ajudar a evitar a deflagração das doenças mentais. Que papel ele pode ter, o hobby?
É fundamental você ter uma atividade de interesse. O hobby, a gente vai falar muito de algo que a pessoa goste. Não é hobby se você não tem prazer naquilo. E o que tem, exatamente, o idoso muitas vezes fazia. Existe uma fase muito difícil, e talvez aquelas pessoas que foram mandadas para casa por causa da Covid, que antes trabalhavam, sejam as que mais sofram por isso. Porque aquelas pessoas que já estavam em casa e já têm uma atividade de interesse, como você falou, costura, pintura, às vezes cerâmica, cozinha, elas continuam desenvolvendo. Agora, aquelas pessoas que antes trabalhavam, estavam na atividade, e de repente elas vão para casa, elas ficam muito perdidas. É aquele momento que a gente vai viver muito antes, quando a gente falava da aposentadoria, que a pessoa estava acostumada a fazer uma determinada rotina e, de repente, tiraram isso dela. Não tem mais a atividade dela. E essas pessoas desenvolveram um hobby de interesse, e aí é tentar descobrir, quer dizer, ver o que a pessoa gosta, tentar lembrar aquilo que ela faz. Puxa, eu sempre quis aprender a cozinhar e nunca tive tempo. Será que agora não é a hora da gente fazer isso? Tentar descobrir interesses novos, para que possa exatamente ocupar e criar uma volta de atividade diferente, que a gente, infelizmente, atividade física na rua não dá, uma série de coisas que a gente propõe não é possível hoje. Mas isso. Outras, dentro de casa, como costura, pintura, culinária, olha, já vi coisas assim de pessoas pintando a parede, fazendo atividades que elas falam assim, olha, eu nunca pensei em fazer na vida.
É verdade. Doutora, quero falar também sobre uma questão importante, que é a autonomia dos idosos, porque muitas vezes os cuidadores, na intenção de oferecer o máximo ali aos seus pais, avós, tios, estou falando das pessoas da família, né, infantilizam essas pessoas como se elas fossem incapazes de ter qualquer atitude, qualquer autocuidado, ou até mesmo incapazes de compreender a situação que nós estamos vivendo. Essa sensação de estar sendo infantilizado é muito ruim para o idoso, não é?
Exatamente. A autonomia, ela é fundamental. E aí, a gente precisa lembrar um pouquinho de paciência. O idoso, às vezes, ele é um pouquinho mais lento do que a gente. Não é porque é mais lento que eu vou fazer por. Como é que a gente respeita a autonomia com segurança? É vendo o que ele consegue fazer e dando somente um suporte naquilo que ele não consegue. Se a pessoa, por exemplo, cozinha, e a gente vai talvez ajudar subindo na escada para pegar aquilo lá, que está lá no alto, subindo na cadeira, fazendo coisas que para a pessoa ela seja com alguma dificuldade, mas o restante, vamos deixar fazer na velocidade dela. Às vezes a pessoa mais jovem, ela tem pressa, ela quer fazer rápido, e aí ela tira a atividade do outro, ela passa por cima nesse sentido. Então, a gente vai falar, quando a gente vai pensar em autonomia, a gente pode dar suporte falando, a gente pode dar suporte somente acompanhando, e a gente pode dar suporte fazendo uma parte, e deixando o idoso fazer o máximo possível.
É, não passa atestado de incapacidade, né?
Porque nem é muito ruim. Em momento algum, quer dizer, o quanto a pessoa puder fazer, às vezes é uma questão de respeitar o tempo, quer dizer, vai fazer alguma coisa na cozinha, põe uma cadeira, faz sentada, um pouquinho mais lento, mas ela está, nessa hora, fazendo atividade. Às vezes vai o jovem lá e, de repente, quando viu, tirou tudo. Deixa o idoso sentadinho no sofá, exatamente infantilizado, a palavra boa.
Eu tenho observado também, doutora, muitas pessoas mais velhas que parecem ser um alvo fácil nas redes sociais, como se elas tivessem menos maldade para filtrar informações falsas. Como é que se ajuda, nesse momento também, os mais velhos a gerenciar as informações que eles deixam entrar nas suas casas? A gente pode fazer isso?
Então, uma das coisas que dá para ajudar é trabalhar com a pessoa aonde buscar informação. Por exemplo, do Covid, a gente fala muito assim, não fica procurando informação na rede social. Uma vez por dia, se você quiser, entra num site seguro, que a gente pode até estar discutindo, a Organização Mundial de Saúde, qual site a gente vai buscar, em que lá vai ter uma informação confiável. A discussão da questão da fake news, de notícias, a rede social ela tem uma característica também, ela multiplica, pode até ser uma notícia real, mas ela é multiplicada tantas vezes que o peso é muito maior. Então, orientar, tomar cuidado com isso, tanto no que ele vai ler, como também no que ele vai postar. O idoso está cada vez entrando mais no mundo digital e a gente precisa ensinar.
Ajudar minimamente, né?
Eu gosto de lembrar, né, Inês, já falei no Humanamente mais de uma vez, que outro dia minha mãe chegou para mim e falou assim, ah, você fica falando essas coisas aí, agora tudo que eu recebo no WhatsApp eu pergunto, mas será que é verdade? Eu falei, então funcionou.
Funcionou, exatamente.
salvando o mundo uma mãe por vez.
Uma mãe por dia, nós vamos salvar. É, a gente precisa da ajuda dos filhos. Os filhos, eles contribuem muito. Às vezes eles enchem também quando eles começam a querer ensinar algo que eles acham que a gente não sabe, né? E que a gente já sabe, precisa contar para eles que a gente já sabe. Então, também precisa chamar, às vezes, a atenção do filho e falar, menos, vai. Eu já passei.
Exatamente.
Bom, queria acabar o programa de hoje fazendo uma pergunta para ambos, doutor Daniel e doutora Tânia. Vocês acreditam que essa pandemia pode melhorar a relação dos idosos com as suas famílias, com a sociedade? Ou será que isso vai ser individual, de acordo com a condição de cada um, com a família de cada um, a forma que cada um tratar particularmente as suas relações com os mais velhos? Mas o que, que a gente pode pensar de forma geral, em termos de sociedade?
Eu falaria que vai mudar. A gente está num período de mudança e a gente repensar os nossos valores. Eu falei antes um pouquinho brincando, mas assim, muitas vezes o domingo, aquele almoço de domingo era visto como uma obrigação chata pelos familiares. E o que eu ouço muitas vezes hoje, no dia a dia de atendimento, é o quanto eles sentem falta de estar com a família, daquele almoço de domingo. Ele ganhou um outro significado. Então, a gente vai ter uma sociedade diferente depois disso. Uma sociedade talvez que valorize mais a família, valorize mais a presença, valorize mais estar juntos. E isso só pode crescer nesse sentido.
Daniel. Eu acho que é como a gente chegou a comentar, né? A pandemia, ela revelou, né, o problema. É, existem sim muitas famílias que tratavam, cuidavam bem dos seus idosos, mas tinha as famílias negligentes, né, que eram e continuam sendo negligentes. Mas eu acho que quem mais se incomodou, e com razão, né, que está repensando, e isso pode ficar com um aprendizado, é aquela família que via o idoso ali no almoço de domingo e no resto da semana esquecia o idoso e não ligava, não sabia como é que estava e etc. E agora percebeu, né? Agora percebeu que existem dias entre a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado e que o idoso estava se virando sozinho. Conseguia se virar? Conseguia, porque chegava no domingo, estava tudo limpinho, tudo arrumadinho, bem tratadinho, mas será que estava tomando o remédio direito mesmo? Será que não teve dificuldade para ir ao médico? Será que não está lutando ali para contar ali o dinheirinho para dar aposentadoria? Enfim, eram questões que a gente vinha ignorando, eram questões para as quais a gente não prestava atenção, e a pandemia, de novo, joga esse holofote, ela coloca essa lente de aumento e fez a gente pensar que existem mais 6 dias entre os domingos, né, em que a gente via os nossos idosos. E eu acho que esse é um aprendizado que pode ficar e que eu torço, né, para que fique para mim mesmo, para todos nós. Eu acho que a gente pensar mais nessas questões familiares e das relações dos vulneráveis.
Exatamente.
E assim chegamos ao final de mais um Humanamente. Eu lembro que esse programa pode ser ouvido sempre na versão podcast, nos tocadores e também, claro, no site da Band News FM, o bandnewsfm.com.br. Agradeço imensamente ao meu parceiro de sempre, Dr. Daniel Barros. Daniel, muito obrigado por mais essa.
Vamos que vamos, sempre em frente.
E agradeço também a nossa convidada de hoje, a brilhante doutora Tânia Alves, que participou do programa com a gente, falando sobre os idosos na pandemia do coronavírus. Doutora, muito obrigada, foi um prazer.
Foi um prazer, Inês. Daniel, adorei estar aqui.
Semana que vem a gente está de volta, você já sabe, com Humanamente, aqui na Band News FM.
Você ouviu Humanamente na Band News FM.